socialista, é o tão aclamado encerramento do estabelecimento prisional de Lisboa, que ainda agora está a começar a sair do papel e já se estima que o seu processo de transição de reclusos para outros estabelecimentos prisionais venha ainda pressionar ainda mais estes estabelecimentos, que se encontram igualmente em condições desumanas e degradantes. Dado este panorama, estamos naturalmente disponíveis para debater e discutir as vantagens e as desvantagens de uma lei de perdão de penas que analise devidamente as experiências passadas num debate sério e objetivo e que, acima de tudo, seja benéfico não só para o sistema penitenciário, que solucione os seus problemas, mas também que seja benéfico para o país como um todo. Mas estamos principalmente disponíveis para discutir reformas profundas e estruturais do nosso sistema penitenciário, que passem por privilegiar métodos de resolução alternativa de litígios em matéria penal, em casos restritos e limitados. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Alma Ribeiro, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. As nossas primeiras palavras acerca desta petição são para saudar a Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, a promotora, pela sua ação em defesa dos cidadãos que estão privados de liberdade. Lutar pelos direitos fundamentais destes cidadãos, exigir o respeito pela sua dignidade e condições prisionais, que não façam das prisões um mero depósito de presos, mas que sirvam à reinserção social, são objetivos que saudamos. E a proposta que a petição encerra é justificada pela acrescida penosidade do cumprimento das penas em Portugal, devido às más condições do sistema prisional e à elevada taxa de reclusão praticada no nosso país. Estes problemas são reais e devem ser considerados no âmbito das políticas de justiça. Estamos também, nós, PCP, muito preocupados com isto e, por isso, apresentámos um requerimento para a realização de um conjunto de audições destinadas a debater os problemas do sistema prisional, da reinserção social, de quem o faz, e quem nele trabalha, a quem ele é destinado, sobretudo discutir medidas capazes de os resolver. Requerimentos que, a propósito, foram aprovados por unanimidade. Vejamos que é preciso que haja condições para que as penas ou medidas preventivas de privação de liberdade sejam substituídas por medidas alternativas que tenham condições de segurança. Infelizmente, o número de profissionais afetos à vigilância eletrónica fica muito aquém do que seria necessário para que essa medida fosse mais generalizada. É um número aquém para as necessidades que já existem e será muito mais se não se valorizar a carreira destes técnicos, e o mesmo se pode dizer relativamente aos técnicos superiores de reinserção ou aos guardas prisionais. As deficientes condições do sistema prisional são uma realidade e o plano de reabilitação continua a marcar passo. Veja-se o EPL, veja-se Ponta Delgada, outros problemas gravíssimos de prisões que estão em vias de resolução. A falta de meios dos tribunais de execução de penas e dos mecanismos de reinserção social é um problema que não podemos também ignorar. Contudo, a questão que está colocada é de saber se a resolução destes problemas passa pela adoção de medidas de clemência. Na verdade, são questões diferentes. Eventuais medidas de clemência podem justificar-se por razões humanitárias e o PCP nunca se negou a considerar a sua aplicação, desde que exista um consenso social e político relativamente à sua aceitação. Mas não devem ser adotadas para resolver os problemas do sistema prisional que o Governo tem o dever de resolver e não resolve. Sobre as medidas que o livro propõe de justiça restaurativa, nada temos a opor. Admitimos, no entanto, que estas medidas sejam de difícil execuibilidade por implicarem uma adesão voluntária, uma adesão do destinatário, que pode ser difícil de obter, mas naturalmente não nos opomos que se possa recomendar. Em suma, se quisermos atingir os objetivos ressocializadores e progressistas da nossa lei penal, precisamos de meios para fazer. Não é compatível um sistema prisional depauperado, com os trabalhadores maltratados e objetivos humanistas de respeito pelos direitos fundamentais dos reclusos. São coisas que são incompatíveis e temos que avançar nesta matéria.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Aproveito até para não só cumprimentar, como dizer que é raro vermos um desequilíbrio de género, neste caso no feminino, e portanto não deixo de salientar este momento inédito na Assembleia da República, não deixa de alguma forma também assinalar um avanço no nosso país. aproveitar para saudar os mais de 21 mil peticionários. Trazem-nos a debate um assunto da maior relevância. Tem havido reiteradas condenações pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos por violação da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, nomeadamente por tratamentos desumanos ou degradantes em estabelecimentos prisionais portugueses. Esta é uma das situações descrita dentre várias, nomeadamente a sobrelotação. Este é um problema grave que é inclusivamente reconhecido pela Sra. Provedora de Justiça. A população prisional tem vindo a aumentar, falamos já de 13 mil reclusos. São 13 mil pessoas que, após o cumprimento da sua pena, não encontram programas de reintegração que, de alguma forma, dê cumprimento àquilo que é um dos princípios da própria pena no nosso país. E o que acaba por acontecer é, em regra, a própria reincidência, pondo assim em causa não só este princípio. O próprio Observatório Europeu das Prisões na União Europeia já concluiu que as regras penitenciárias definidas pelo Conselho da Europa são, na prática, ignoradas. Veja-se o próprio estabelecimento prisional de Lisboa, que já foi alvo de várias denúncias e de organismos internacionais, está para ser encerrado pelo menos desde 2017, continua aberto até pelo menos 2026. E, pelos vistos, há direitos humanos, os de alguns que podem esperar. Não é essa a nossa visão para o país, não é essa a nossa visão para a reintegração das penas, pelo que acompanharemos a proposta também que o LIVRE aqui traz hoje a debate.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E a mesa não tem mais inscrições, portanto vamos encerrar aqui o debate, é isso?
Então a Cláudia.
Sim, a Cláudia já falou.
Não. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia Santos, do Grupo Parlamentar do PS, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu não estou certa de que todos tenhamos a noção de quão disruptivo e inovador é o assunto que tratamos neste tímido último ponto da ordem do dia de hoje. Nem a petição da iniciativa da APAR, nem o projeto de resolução do LIVRE são sobre como tornar melhor a pena de prisão ou sobre como tornar menos má a pena de prisão. Tanto a petição como o projeto de resolução são como acabar com a pena de prisão ou diminuir o recurso à pena de prisão. E, portanto, somos confrontados com um assunto que constitui uma verdadeira revolução, uma revolução copernicana na forma como lidamos com o crime. Aquilo que quero dizer é que tanto uma proposta de justiça restaurativa, enfim, como práticas de mediação penal, nos confrontam com a necessidade de refletirmos sobre a necessidade de mantermos a prisão como pena principal ou sobre a possibilidade de encararmos alternativas a essa pena de prisão, que, aliás, existem hoje em muitos países do mundo. Esta reflexão só faz sentido quando nós compreendemos que a prisão como pena não é uma inevitabilidade, não é uma vaca sagrada. A prisão como pena principal só apareceu no início do século XIX, até lá existiam outras penas, o garrote, o pregão e o baraço, a amputação de membros, coisas bastante piores do que a prisão. E há muita gente que tem a esperança de que no terceiro milénio surjam soluções para o crime melhores do que a pena de prisão. A justiça restaurativa é precisamente sobre isso. E nós só compreendemos o que é a justiça restaurativa, de que fala o projeto de resolução do LIVRE, se recuarmos um pouco até aos anos 60 do século passado, quando abolicionistas e vitimólogos se encontraram num casamento improvável, uma espécie de Eduardo e Mónica dos Legião Urbana. Aqueles que gostam da música dos Legião Urbana compreenderão o que estou a dizer. Os abolicionistas recusavam a pena de prisão porque diziam que ela era muito má para o agente do crime, impedia a sua ressocialização. Os vitimólogos, pelo contrário, ocupavam-se dos direitos das vítimas e diziam que a prisão era má para as vítimas de crimes porque não permitia a reparação dos danos que elas tinham sofrido. E da união improvável do pensamento de vitimólogos e abolicionistas surgiu a proposta restaurativa. E em 1974 houve um episódio que, aliás, deu origem a um documentário chamado de Elmira Case, numa comunidade muito pequenina chamada Elmira, em Ontário, no Canadá. Dois homens jovens, numa noite regada a muito álcool, praticaram 22 crimes, sobretudo crimes de dano. A vida não tinha sido muito generosa com eles e esperava-os o destino habitual. Seriam os clientes do costume da justiça penal. Aconteceu, porém, algo bastante improvável. Encontraram um procurador e um juiz que achavam que a pena de prisão não seria a solução adequada para eles e, portanto, promoveram pela primeira vez práticas de mediação penal vítima-agressor. Ou seja, perguntaram a estes dois homens jovens e às suas vítimas se pretendiam participar em sessões em que as vítimas exporiam os danos que sofreram e os agressores manifestariam ou não a sua disponibilidade para repararem esses danos. Este processo durou alguns meses e esta mediação bem-sucedida teve como consequência a reparação dos danos causados às vítimas e a desnecessidade de condenação dos agressores a penas de prisão. E a partir de 74, estas práticas restaurativas espalharam-se pelo mundo todo. E em Portugal, pasme-se, em 2007, surgiu a Lei 21/2007, que admite a mediação penal na fase de inquérito para um conjunto amplíssimo de crimes dependentes de queixa. Mais ou menos até 2012, essa lei teve aplicação e o Ministério Público enviou alguns processos para mediação, evitando assim a realização do julgamento penal e a condenação. Nos últimos anos, essa lei deixou de ser aplicada. Depois, em 2009, o nosso Código de Execução de Penas criou uma possibilidade de mediação pós-sentencial, ou seja, em contexto prisional, o encontro entre reclusos e as suas vítimas, com o propósito de pacificação do conflito interpessoal. Eu admito que as senhoras e os senhores deputados saibam que a maioria do crime que temos acontece em contextos de proximidade. Nós não fazemos vítimas, na maioria dos casos, desconhecidos. As nossas vítimas são os nossos próximos. E por isso, para as vítimas, a reparação dos danos e a pacificação dos conflitos interpessoais pode ser um objetivo relevante. É disso que se trata e, portanto, no programa de governo consta a intenção de apostar em mecanismos de resolução alternativa de conflitos como a mediação penal. Hoje comemoramos a entrega do Prémio de Direitos Humanos nesta Assembleia da República. A União Europeia e o Conselho da Europa acham que constitui direito fundamental das vítimas a participação em programas de mediação. Quando transpusemos a diretiva em 2007, estávamos a respeitar uma orientação da União Europeia e, portanto, talvez seja a altura de que, para que os portugueses e as portuguesas possam conhecer a justiça restaurativa e a mediação penal como proposta viável. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, senhora Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Agradecemos aos autores desta petição, à Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, por exercerem o seu direito cívico e promoverem assim este debate aqui na Assembleia da República, bem como todo o apoio que têm dado aos reclusos. No entanto, não podemos acompanhar a grande maioria do que pretendem os autores da petição, porque apresentam a proposta de que, para além de uma amnistia para os pequenos delitos, seja concedido um perdão de penas para todos os reclusos condenados até 6 anos de prisão. Ora, alguém que seja punido com 6 anos de prisão é porque certamente praticou um crime com alguma gravidade e, ao fazê-lo, terá de cumprir a pena que foi estipulada. Quem comete crimes, roubos, agressões, tem que pagar por isso. Diz o povo que a culpa não pode morrer solteira. E se existem pessoas condenadas que estão presas, não as podemos libertar a qualquer custo sem que tenham cumprido a pena. Perdoarmos é enviar exatamente o sinal de que aquilo que fez não é tão mau assim. E mais, o que diríamos às vítimas? Será que as vítimas também não têm o direito de ser protegidas? Existem pessoas que um dia tiveram um problema na vida, que os levou a cometer um delito. Mas a verdade, e por muito que custe, é que na generalidade isso prejudicou outras pessoas. Não podemos perdoar. Podemos e devemos sim ajudar à sua reabilitação. Ao regresso à sociedade, o ser condenado por uma vez não significa que seja um criminoso a vida toda. Sem perdão de pena generalizado, sem amnistias, mas sim com a hipótese de trabalharem e até estudarem dentro das prisões para que se faça essa reabilitação, para que depois, quando cumprida a pena e saiam em liberdade, seja mais fácil, não a sua reintegração, mas sim a sua integração e que consigam ter novos projetos de vida. Esta petição toca num assunto pertinente, que é a falta de condições para os reclusos, sobrelotação das cadeias e degradação de muitas das nossas prisões. É verdade. Mas essa falta de condições não é só para os reclusos. Então, e os guardas prisionais? Muitos entregues à sua sorte, com salários indignos, por vezes poucos elementos e com poucas condições de trabalho para lidar com quem comete crimes. E quem comete crimes, meus senhores, quem quer queiram quer não, é um criminoso. E os técnicos superiores dos serviços prisionais, com falta de incentivos, falta de progressão nas carreiras, esquecidos muitas vezes pelos sucessivos governos. Fala-se muito em dignidade humana dos reclusos, mas e a dignidade de quem trabalha nessas condições e a dignidade das vítimas? A degradação das prisões é um facto.